Sexto dia da 51ª Assembleia Geral da CNBB no Centro de Eventos Padre Vitor Coelho, em Aparecida. Como todos os dias, os trabalhos tiveram início com a Santa Missa na Basílica Nacional, presidida pelo Bispo de Botucatu, São Paulo, Dom Maurício Gronto de Camargo, recordando os bispos falecidos. Os membros da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, CNBB, refletem nesta segunda-feira sobre assuntos relacionados à Comissão Episcopal para a Doutrina da Fé, principalmente em dois aspectos: o Ano da Fé e suas ações concretas e o Catecismo da Igreja Católica. Recordamos que o Ano da Fé, instituído pelo Papa Emérito Bento XVI, teve início em 11 de outubro de 2012 e se concluirá na Festa de Cristo Rei no próximo mês de novembro. Para Dom Censo da Rocha, arcebispo de Brasília e presidente da Comissão para a Doutrina da Fé da CNBB, nesse Ano da Fé, devemos procurar renovar a vida batismal, crescendo na fé em Cristo, na participação na Igreja e no testemunho cotidiano da fé. Já sobre o catecismo, o arcebispo de Brasília disse que o catecismo tem um esquema que pode servir de grande orientação para o próprio Ano da Fé. Ele se organiza em fé professada, ou seja, os conteúdos fundamentais da fé. A fé celebrada. Precisamos crescer. A fé não pode ficar apenas na cabeça, mas deve chegar ao coração. E a fé deve virar vida. E aí está a fé vivida. Ainda nesta manhã, os bispos trataram de questões de vida e família com apresentação dos trabalhos e declarações feitas pela Comissão Episcopal que se ocupa desses temas. Um assunto que voltou ao debate no plenário de hoje foi a questão agrária. Foi apresentada a nova redação do texto. Dom Guilherme Verlang, bispo de Ipameri e presidente da Comissão Episcopal Pastoral para o Serviço da Caridade, Justiça e Paz, afirmou que o novo documento terá alguns eixos principais, partindo da real situação do povo brasileiro em relação à questão agrária. Nós conversamos com ele.
Bem, na verdade, nessa segunda-feira de manhã, não foi apresentado o texto que tinha sido apresentado na sexta-feira. Depois da apresentação, nós remetemos para um trabalho minucioso em grupos. Nós dividimos o texto em 18 partes para que os grupos pudessem trabalhar por 90 minutos com detalhes, cada frase, cada palavra, cada vírgula, cada expressão. E como dizia o Dom Itamar, o presidente que eu coloquei como presidente dessa comissão, eu sou presidente da comissão 8 da Caridade, Justiça e Paz, e um dos nossos trabalhos é esse. Então, a gente escolhe grupos de trabalho. Então, o Itamar, hoje de manhã, quando abria a fala dele, ele dizia assim, usando uma metáfora, assim como às vezes no Nordeste, num dia chove o que deveria chover 3 anos, e em 3 anos, às vezes, fica seca, sem chuva nenhuma, assim, de 2010, quando nós apresentamos esse mesmo tema como um texto de estudo, em 3 anos, vieram muito poucas intervenções e acréscimos. Agora, em 90 minutos de trabalho de grupo, vieram uma enxurrada de propostas, de sugestões, de emendas, e nós achamos isso uma bênção de Deus. Às vezes as pessoas dizem, nossa, mas como é que vocês ficam com tanta paulada que leva? Eu falo, nenhuma paulada. Ninguém rejeitou o texto. Todos falaram, é urgente e necessário. Agora, o texto, todos os textos, quando são publicados pela CNBB, não é um texto de um grupo de 4, 5 bispos, de 7 bispos, como nesse caso, e alguns assessores. Tem que ser um texto da CNBB. Então, nós preparamos um texto, nós chamamos texto mártir. Quer dizer, é para apanhar. É um texto para ser malhado mesmo. Porque você não pode ir para um grupo de trabalho sem que tenha uma base, da onde parte. Agora, depois, com o olhar de pastores, de todos os bispos, eles fazem as emendas, as sugestões, eles dizem, olha, vocês esqueceram tal ponto, lembra daquele outro. Então, foi uma riqueza que nós não podíamos esperar.
Sobre o tema central da Assembleia, Comunidade de Comunidades, uma nova paróquia, nós conversamos com Dom Fernando Areias Rifan, da Administração Apostólica Pessoal São João Maria Vianney, de Campos, no Rio de Janeiro.
mas principal. Esse das paróquias é muito importante, porque é aquilo que João Paulo II tinha dito. A paróquia é algo necessário, embora não seja suficiente. Precisa de mais coisas, né? A paróquia vai abarcar outras comunidades também. E melhorar aquela visão mais missionária da paróquia, porque a igreja, infelizmente, perdeu aquele status de cristandade que havia antes. Ou seja, a gente tinha paróquia, esperava todo mundo vir. Agora não, se a gente não for atrás, a gente não vai conseguir, não é? Estava vendo a lição. Infelizmente, a gente pode aprender também com os outros. As igrejas pentecostais que se reuniram agora, eles estavam, foi eleito o mesmo presidente deles, né? E falou, olha, porque a minha meta era essa. Aquele sistemazinho de células, de visitar as pessoas, pouquinho a pouquinho. Eles saíram de 400 mil para 11 milhões de adeptos com esse trabalho de formiguinha de visita. Então, ora, nós que somos a Igreja Católica, temos todo esse patrimônio que Nosso Senhor deixou para nós na Igreja. É preciso também não dizer, não, está bem, nós temos a Igreja, quem quiser que venha. Não, não, nós temos que ir atrás. Aquele espírito missionário, mudar um pouquinho aquela ideia de paróquia fixa para todo mundo vir, é preciso que a paróquia saia. Mas que os fiéis compreendam que a paróquia não é só o Papa, o Bispo e o Pároco. São eles também. Eles são a paróquia.
De Aparecida para a Rádio Vaticano, Silvanei José.